A Rede AERP de Notícias entrevista hoje a deputada estadual Flávia Francischini, do Partido União Brasil. Flávia tem 45 anos, é advogada, ex-agente da Polícia Federal, já foi vereadora em Curitiba até 2022, também pelo Partido União Brasil. E hoje, na Assembleia Legislativa do Paraná, está no seu primeiro mandato, atualmente é presidente da Comissão de Redação, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, membro da CCJ, membro da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência. Deputada, seja muito bem-vinda aqui à Rede AERP de Notícias.
Obrigada pela recepção e pela oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa trajetória.
Tá certo. Deputada, de advogada, ex-agente da Polícia Federal, até chegar à carreira política, o que que levou essa sua caminhada?
Então, você sabe que eu costumo brincar sempre nas entrevistas e falar que mãe paga a língua, né? Não tem essa história? Você já ouviu? Mãe paga a língua. A minha mãe é mineira e sempre falava assim, olha, minha filha, nunca seja policial, é muito perigoso, nunca seja político, né, com aquele resquício que a gente tem da política. E tudo que mãe fala, né, infelizmente, mãe paga a língua. Eu fui para a política, virei policial e tenho paixão pelas duas profissões. Mas, tirando a brincadeira de lado, realmente, eu vim para a polícia primeiro, né? Conheci o Fernando Francischini na Polícia Federal, em Brasília. Fiquei por um tempo na Polícia Federal, mas viemos para Curitiba, quando ele veio ser delegado aqui, e veio a oportunidade, né, para que ele fosse para a Secretaria Antidrogas, e ali eu falo que foi o meu primeiro encontro com as comunidades, que realmente foi o que me fez apaixonar pela política, né? Graças a Deus foi o caminho mais gostoso da política, que realmente é você lidar com as comunidades, você estar em loco, você ver quais são as demandas, você ver de que forma você pode ajudar. Eu falo que é a boa política e é o que a gente faz até hoje. O Fernando era deputado federal, depois que ele deixou a Secretaria Antidrogas, eu ainda estava como agente da Polícia Federal, mas vinha sempre fazendo um trabalho de segunda mão ali, ajudando, né? Nós já tínhamos o Bernardo, que ainda não era diagnosticado com autismo, mas eu sempre ajudando o Fernando nas coordenações de campanha e sempre atendendo as comunidades, né? Sempre a esposa ali ao lado, a gente sempre trabalhou junto. Junto a isso veio o diagnóstico do Bernardo e eu via sempre, assim como eu, mães que tinham crianças com o mesmo diagnóstico do Bernardo, mas que não conseguiam suprir os seus filhos com os mesmos exames, com as mesmas consultas. Então, isso me deixava, era um dos motivos que me deixava transtornada muitas vezes, constrangida de chegar numa consulta onde eu encontrava uma mãe com uma criança sendo atendida muitas vezes ali pelo SUS, eu com o meu filho sendo atendida por um plano de saúde, porque eu era servidora pública, né? Era policial, tinha um plano de saúde. Então, eram muitos motivos, né, que me faziam achar que, através da política, né, eu teria ali na frente uma caneta, né, poderia representar muitas pessoas. E foi isso, eu acho, que foi o maior motivo que me fez realmente sair da polícia e, mais para frente, tentar, na política, fazer o que eu faço hoje, que é realmente representar essas pessoas que mais precisam. Na vereança, eu já senti que isso funcionou muito, né? Nesses 2 anos de vereança, todos os meus projetos foram voltados a essas comunidades, a deficientes, a causa autista, aos familiares, né? Todos eles projetos voltados ao autismo. E é o que eu sempre comento, causas assim são sempre aprovadas no plenário, né? Não há quem não vote favorável e isso deixa a gente muito feliz. Então, assim, se de repente eu não tivesse vindo para a política, eu não teria esse poder da caneta para ajudar. Né? Então, eu fico muito feliz. Não achei que eu fosse precisar sair dos bastidores para realmente fazer, para representar essas pessoas, mas fico muito feliz de ter um dia optado sair da polícia e vir à frente fazer isso. Muitos ainda até me perguntam, né, você como esposa de político, né, de repente sendo mãe de uma criança autista, não deveria então estar se dedicando mais a ele? Eu falo, olha, o Bernardo tem tudo o que ele precisa, o Bernardo tem a mãe, né, no tempo que ele precisa com qualidade, eu acho que eu posso... Eu tenho potencial para ser mãe, mas também para ajudar muitas mães que precisam, né, e que são desassistidas pelo poder público. Eu acho que eu posso muito mais hoje, com essa caneta na mão, fazer muito por muita gente que realmente não tem esse atendimento do poder público.
Certo, deputada. Então, como já adiantou, esse continua sendo seu tema principal de trabalho, né?
Com
como
certeza.
Foi na Câmara de Vereadores, agora, então, na Assembleia Legislativa, já está trabalhando com isso, né?
Sim, é uma das minhas maiores bandeiras, é realmente um propósito de vida, assim como foi na Câmara de Vereadores, antes mesmo, quando eu fundei o Instituto Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, sempre foi um propósito.
E tem algum projeto específico neste momento? Tá, planejando alguma coisa nesse sentido?
Dentro da Assembleia Legislativa, nós temos agora um estatuto, né, que está em andamento. Estamos aguardando, eu como vice-presidente da comissão, a gente está aguardando os próximos encontros. Existem, inclusive, alguns prós e contras com relação a esse estatuto, até porque eu acho que demora muito para que seja aprovado, né? E eu acho que família de autista
não pode
ficar
esperar,
esperando um estatuto. Eu acho que, inclusive, projetos meus que já deveriam estar aprovados na CCJ, passaram pela CCJ e deixaram de ser votados porque houve uma ordem para que se aguardasse, para que houvesse um estatuto, né? Então, assim, eu acho que se a gente tivesse hoje as leis que já existem sendo cumpridas, já estariam de bom grado, né? Então, assim, eu tenho alguma opinião a favor e algumas contra esse estatuto. Estou brigando também por causa disso. Então, existem vários projetos. Só para esse estatuto, eu tenho 12 projetos de lei que estão ali para serem aprovados, né? E o que eu... Não, não, quando a gente fala brigou, assim, de forma construtiva, né? A gente está ali para brigar por essas pessoas, né? Para que realmente eles possam ter aquilo que essas crianças, que esses adultos autistas merecem, até porque são pessoas que ficaram muito tempo sem serem vistas. O autismo, de 10 anos para cá, que começou realmente a ser falado, a ser diagnosticado. Então, eles já perderam tanto tempo de tratamento, tanto tempo de ter uma atenção especial, né? Por que agora a gente esperar mais tempo ainda para se ter um estatuto, né? Se a gente pode ter leis passando ali individuais, sendo aprovadas e sendo colocadas em prática. Então, assim, a gente tem questão de tutores dentro de sala de aula que a gente tem que rever, que já existe lei. Então, por que que a gente vai ficar esperando para se colocar num estatuto uma coisa que já existe, né? Questão de sinais sonoros, são coisas que já existem e que a gente só precisa, na verdade, fiscalizar para que realmente eles sejam executados. Eu acho que muito mais do que um estatuto para colocar novas leis, é cobrar para que o executivo cumpra aquilo que já existe.
Sem dúvida. E, deputada, essa questão do autismo e da inclusão também é debate lá em Brasília, né? Também está sendo discutido. E tem aqueles que defendem a permanência das crianças, enfim, com vários tipos de deficiência, ou a questão do autismo mesmo, mais reclusas, e outras não, que tem que ter inclusão dentro da sala de aula. Como é que você pensa essa questão? Até para entender, né? Qual é essa briga que você está comprando para essas pessoas?
Olha, eu defendo a inclusão 100%.
100%.
100%. O autista, é importante a gente falar que o autista, ele não é diferente em nada, né? O autista, ele não é um doente mental. O autista, ele simplesmente tem uma questão de se sociabilizar com outras pessoas, né? O autista é extremamente sensível. Muitas pessoas falam no autista, e não é porque eu tenho um filho autista, né? Mas é lógico que eu tenho essa convivência muito maior. Eu vou te dizer que o autista não é agressivo. Muitas vezes, na hora de uma crise, é lógico, se você chega para abraçar ou para conter um autista, ele vai ficar agressivo, mas porque ele está se defendendo, né? Só que isso, se você aprende a incluir, na hora que você está aprendendo a incluir, você aprende que num momento de crise é mais fácil você ficar de longe, só de você falar para a pessoa, né, para a mãe ou para quem está perto, ó, eu estou por aqui, se precisar, eu estou por aqui. Se você aprende a fazer a inclusão, você aprende que não precisa estar próximo do autista para isso. Então, eu acho que é 100% a questão da inclusão. Existem questões, quando falam, inclusive, em Brasília, e aí seria quando se tem um diagnóstico de autismo, mais uma outra síndrome, mais um outro diagnóstico, e aí a criança ou a pessoa, né, com outro diagnóstico precisa, de repente, estar reservado num outro ambiente. Mas na questão do autismo, é 100%.
100%.
Eu falo também que a questão de estar lutando e brigando e pregando pelo autismo, nós, pais de autistas, as APAES, os professores, né, de colégios especiais, a gente já luta muito por isso. Eu falo que hoje a nossa surpresa é o quanto a sociedade tem pedido para aprender sobre isso, né? Aqui os meios de comunicação cada vez mais, as câmaras municipais, é incrível como as câmaras municipais, o legislativo, como eles têm trabalhado isso. Eu tenho feito 3, 4 palestras por semana nas câmaras municipais e, assim, nada ligado à questão política. Muitas vezes, vereadores de outros partidos...
Querendo aprender sobre
e
o assunto.
A primeira coisa que eu chego, quando eu chego no município... Gente, aqui... Não existe bandeira, aqui não existe. Aqui são mães de autistas e aqui, vocês estão ouvindo, não é de uma psiquiatra, não é de uma neurologista, não é de uma profissional que tem qualquer tipo de entendimento, senão a de uma mãe que briga, que chora, que apanha no momento de crise, que entra no banheiro, fica 10 minutinhos ali chorando às vezes, nervosa, porque quem é que não fica, né? Mas que traz para vocês aqui um pouquinho do que vive, porque eu sei que existem milhares aqui que acham que não tem uma luz no fim do túnel. Então, eu trago um pouquinho de esperança para vocês, como mãe e também como legisladora, de que posso ajudar, de alguma forma, com as demandas que vocês vão levar. Então, assim, é muito bacana você ver que, mesmo tendo diferentes bandeiras, as pessoas, o legislativo, outros vereadores, estão nos procurando porque essa causa é maior. O amor ao próximo é maior, a questão de você estar brigando pelas pessoas é maior. Eu acho que essa questão da pandemia, das pessoas terem ficado isoladas, sabe? Eu acho que essas preocupações, eu acho que fizeram a gente, de alguma forma...
Amolecer um pouquinho,
amolecer,
né?
Um pouquinho. Isso é muito importante.
Todo mundo ganha, na verdade, né?
Todo mundo.
Deputada, você também é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, né? Infelizmente, a gente está sendo bombardeado com notícias de feminicídio ou algo muito parecido, né? Todos os dias mesmo. Então, como profissional já atuante na área de segurança, como é que você avalia essa questão e... Como legisladora, o que pode fazer em relação a isso?
Olha, eu acho que a gente já esteve muito distante, inclusive, de leis que hoje nos ajudam, né? Que nos abrigam. O executivo, pelo menos aqui, né, no nosso estado, nós temos o secretário de segurança, né, o coronel Hudson, que tem cada vez mais nos atendido. A nossa bancada feminina, inclusive, já foi recebida por ele. No segundo mês de mandato, ele nos recebeu, inclusive com demandas das mulheres. E eu acho isso muito positivo, porque é colocar realmente essa preocupação, né? E no dia que nos atendeu, levou toda a equipe técnica para de que forma que podia em cada município, né? Isso de tirar essa demanda só de Curitiba, mas de regionalizar, de levar para cada espaço o que cada município, um município menor, um município maior, o que cada município precisa. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que em questão de leis, a gente tem conseguido. Em alguns momentos, a gente briga. Essa semana eu tive uma questão, você vai até me achar briguenta, toda hora eu falo briga, mas assim, essa semana nós tivemos, inclusive na CCJ, uma questão de vagas dentro do ônibus, né, que nós, a bancada feminina entrou propondo, né, 8 vagas para as mulheres. A gente sabe a questão de importunação sexual, que é muito comum, né? Podem achar, inclusive nós brincamos, podem achar os homens que não, mas os homens que não utilizam o ônibus. Mas as mulheres que todos os dias pegam ônibus às 5, 6 da manhã, saem e voltam, isso é muito comum. Então, a gente teve o processo, inclusive, o projeto pedido para ser avaliado mais um pouquinho até semana que vem. Eu mesmo sendo da base ali, na hora que foi pedido o líder do meu lado, eu falei, bem... Ok, o senhor vai pedir, líder, falei com o Russin brincando, vai pedir, mas eu tenho certeza que você vai pedir com carinho, mas o governo vai olhar também com carinho e vai ter essa sensibilidade, porque vocês sabem o quanto a gente tem precisado. A gente anteontem teve, inclusive, uma questão em Cascavel, daquela senhora, né, que no meio da rua foi agredida por um segurança de uma boate.
Sim, acabou, imagina, sendo arrastada, né?
Foi um absurdo, né? Uhum. Foi agredida por um homem, depois o segurança do local, que deveria cuidar da segurança,
abandonou.
Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem caminhado. Eu acho que o executivo aqui tem nos ajudado bastante, a questão da Secretaria de Segurança tem nos ajudado, só que as demandas são muito grandes, né? Cada vez mais a questão da violência doméstica é enorme. Eu, enquanto vereadora, inclusive tive aprovado um projeto de lei muito bacana na Câmara de Vereadores, que são para aquelas mulheres que são totalmente dependentes de homens, são aquelas mulheres que são agredidas e que nunca trabalharam, né? Então, nós fizemos um projeto de lei, acho que foi em junho do ano passado, já deve estar agora, inclusive a gente precisa dar uma olhada como é que está no município, mas assim, muito bacana, que é para dar oportunidade para aquelas mulheres que nunca trabalharam, que infelizmente dependem única e exclusivamente desses homens, né, financeiramente, apanham, aí vão lá, registram, né, a ocorrência, dão a queixa, só que aí à noite precisam voltar para casa. Aí vão lá, cabisbaixa, não sabem nem como, mas olham para o delegado e falam, eu preciso tirar, né, porque senão eu não tenho nem como voltar para casa com meu filho, eu não tenho onde dormir. Então, quando a gente entrou, eu entrei em coautoria com o vereador João, das Cinco Irmãos, foi muito bacana, porque é um projeto que fala do banco de empregos, que é da oportunidade para essas mulheres de ter um emprego, de aprender de alguma forma, ou como chefe de cozinha, ou com costura, corte e costura, ou com artesanato, mas dentro das regionais, dentro dos municípios. Isso é muito bacana, que é dar oportunidade para essa mulher...
Para ter independência financeira.
Para ter a sua independência. Uhum. E isso é muito bacana, porque a gente sabe que hoje, para as mulheres, o maior crime é esse. Sim. É o que pesa.
Exatamente. Além dessas pautas, né, que a gente já conhece bem um pouco pela tua trajetória, o que considera que está sendo discutido hoje na Assembleia, que, na sua opinião, realmente é muito importante e que está, né, tá em alta agora lá? E como que você se posiciona em relação a essas pautas?
Olha, a gente tem essas pautas da segurança, realmente...
Sempre estão em alta,
são,
né?
São as que mais estão em alta. A questão do autismo a gente tem discutido, uhum, bastante. Tem um pouco da questão do pedágio, que está muito superficial ainda, não estão colocando muito em pauta. Mas eu vou te falar que a questão, até por ter 10 mulheres...
Engraçado como ganhou força, né, a mulher dentro da Assembleia Legislativa, de, né, a gente pode dizer o quê? De 2, 3 legislaturas para cá, né?
A gente mudou, tá bastante, né? Muito, com certeza.
E é bacana que, assim, depende de qual lado se está, se é direita, se é de esquerda, a gente vê uma bancada bastante unida, né, trabalhando.
Sim, a gente tem puxado. Eu vou te falar que a gente está, eu falo que na hora de defender a bandeira, está todo mundo
todo
junto.
Todo mundo deixa as letrinhas de lado, né?
Todo mundo, isso é importante, né?
Isso você percebe, então, isso está acontecendo?
Sim, com certeza. A questão da saúde, a gente busca muito, do atendimento. E, assim, a gente tem tido um ótimo retorno, sabe? Eu acho que até por isso, quando você junta as 10 ali, eu falo que a competição acaba quando termina a eleição, né? E aí eu falo que as 10 mulheres ali juntas, mulher quando é para realmente criar uma confusão e ficar brava, eu acho que aí os homens ficam bem com o pé atrás, né?
Para a gente encerrar, quem que é o seu eleitor hoje e o que ele pode esperar do seu mandato nessa legislatura?
Então, o meu eleitor realmente é o eleitor, é a família, né? São as pessoas de bem, são os cristãos, são as pessoas que realmente prezam pelos valores, né, morais, princípios, que acreditam realmente que existe justiça, que a gente pode acreditar realmente que o Brasil vai dar certo, né? Que independente de bandeira, a gente acredita que a família, né, é em primeiro lugar, lógico, depois de Deus, que a gente, acima de tudo, a gente respeita a nossa pátria, a gente continua respeitando. Apesar de hoje nós não termos ali o presidente que a gente almejava, a gente precisa respeitar, porque é o presidente que a gente tem, e se a gente tem esse presidente, a gente precisa acreditar que vai dar certo, porque é o Brasil, né? É o país que a gente vive, é o país que a gente ama e é o país que a gente quer estar. Então, nós somos brasileiros, a gente trabalha e a gente precisa acreditar nisso, né? Não é o presidente que a gente queria, mas a gente precisa ajudar para que o nosso sonho se concretize. Então, meu eleitor é aquele... É eleitor trabalhador, aquele eleitor que acredita na família, aquele eleitor que acredita em Deus, né? E que no final de tudo acredita que tudo vai dar certo.
Deputada, muito obrigada, sempre muito bem-vinda aqui na Rede Arpa de Notícias.
Obrigada, obrigada por nos receber aqui, receber toda a equipe e pela oportunidade, essa abertura da gente contar um pouquinho da vida, um pouquinho da nossa trajetória, que ainda é pequenininha, mas que, se Deus quiser, vai conseguir ajudar um pouquinho dessa população.
Repórter Juliana Sartori.